Sejam bem-vindos a mais um MC One, o primeiro MC One de 2022 ao vivo, rapaz, número 208, caraca! Hoje na MC One, aqui um cara que eu já conhecia já de um podcast que ele fazia no Loop Infinito. E aí alguém marcou lá no Twitter, você sabe que vocês podem marcar, me marcar e marcar a pessoa falando, pô, seria legal essa pessoa na MC One, seria legal te ver na MC One. E eu convido geralmente esses criadores de conteúdo e eles aparecem aqui no MC One pra gente conversar. E dessa vez, não poderia ser diferente, o dono do Loop Matinal, o Marcos Vinícius Cabral Mendes, mais conhecido como Marcos Mendes. Marcos, você tá aí, meu irmão?
Olá, beleza?
Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo certo, tudo certo. Eu quero agradecer ao Rubens Padovese, que você agradeceu agora um pouquinho, porque foi ele que sugeriu também de eu estar aqui. Então é bacana estar aqui, obrigado ao Rubens. E você, obviamente, também pelo convite, é bem bacana estar por aqui.
É
escuto
isso.
como um podcaster, escuto como podcast. E é bacana que ele tá do lado de cá agora, para fazer a gravação de hoje.
É, agora você está do lado de quem está sendo entrevistado, olha só. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, velho. Vamos lá.
Que isso, é um prazer.
Vamos ao que interessa. Lá na sua tenra idade, lá no comecinho de tudo, quem que era o Marquinho? Qual é que era a tua, cara?
O Marquinho era um péssimo aluno da escola, que decidiu cedo que iria ser publicitário, nunca mais pensou nisso e seguiu em frente com esse plano. Então, a galera conhece pouco do que... Eu compartilho um pouquinho no Área de Transferência, que é o outro podcast que eu faço, a parte mais pessoal ali da vida. Então a galera sabe, eu sou publicitário por muito tempo. Trabalhei por 10, 15 anos em uma agência de publicidade. Eu nunca fiz aquele esquema que muita gente faz de... Sabe a galera que vai falhando pra cima na carreira e vai trocando de emprego cada vez, até chegar ali e falar, cara, como é que essa pessoa tá ali? Não, eu fiquei ali, não evolui muito. Eu continuei fazendo o que eu sempre fiz ali, né? Eu fazia animação em flash, produção motion. E comecei muito a gostar de tecnologia, a ponto de pensar que eu tinha coisas que talvez valessem a pena compartilhar, que pelo menos uma pessoa gostaria de ler na época, que eu fazia mais texto, e comecei a contribuir um pouquinho lá com o pessoal do blog do iPhone.
Caraca, começou no blog do iPhone, então?
Foi em 2011, 12, 13, não lembro exatamente. E o meu interesse por tecnologia e meu primeiro contato com coisas da Apple veio justamente com o iPhone, meio tarde até, né? Se você pegar essa galera que tá há mais tempo aí fazendo. Então, eu trabalhava durante o dia como publicitário e à noite entusiasta de tecnologia, criando coisas meio só pra mim ali, compartilhando um texto com eles pra ver se eles publicavam lá no site. E nessa época eu também comecei a gostar muito de fazer podcasts, né? Aliás, de escutar podcasts e da ideia de fazer um. E lá com a galera mesmo do blog do iPhone, o lance deles era mais texto, né? Fazer bem a cobertura de as coisas que aconteciam, principalmente, claro, com a Apple ali, do jeito mais tradicional. E eu, no interesse de podcast, pô, vamos fazer alguma coisa. A galera não sentia muito à vontade de ir pra esse lado. Eu falei, cara, quer saber? Farei sozinho. Caramba. Aí inventei um podcast chamado Café BDI, que era basicamente o que eu faço hoje com o Loop Matinal, só que também com foco em notícias da Apple, então ele chegava até a ser mais curto também, e resolvi fazê-lo diário. Por quê? Porque aí eu teria que aprender a fazer direito e rápido, né? Porque eu ia ter que sair todo dia, né? Então, durante uma semana, talvez duas semanas, não lembro exatamente, eu saía da agência, corria pra casa, escrevia um roteiro rapidinho, gravava, editava, e só eu escutava, pra ver se ficava bom, pra ver se funcionava, se dava pra fazer todo dia. E aí deu, aí eu falei, gente, vem fazendo uma coisa aqui faz um tempinho, e quero que vocês escutem e me digam o que vocês acham. Mostrei lá pro pessoal do blog do iPhone, eles curtiram. Eu falei, pô, se você segurar essa bucha de fazer uma coisa todo dia, e você que faz coisas quase todo dia sabe que essa é uma bucha, que é se bucha. Você assume essa responsa, tem que fazer, né?
É a bucha. Aliás, eu queria agradecer o conectado aí, o Ricardo Dias, que mandou a galera pra cá. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal e dê like. Faz acontecer, tá? Obrigado aí, Ricardo. Valeu, conectado. Bom, mas e aí, cara? Boa. Fazer todo dia é bucha. É bucha.
É bucha.
Porque também ando fazendo o Marmitex. Eu vou ver se volto semana que vem ou na outra. E notícias todo dia, mano.
Posso falar que eu tenho uma inveja... Quem também me conhece, como é no Twitter, sabe que eu adoro trocadilhos infames. Eu tenho uma inveja do nome Marmitex, que você não tá ligado. É muito bom.
É o melhor nome pra um noticiário na hora do almoço.
Pô, conceitualmente perfeito. E infame, o que é mais legal. Então, mandou bem. Então comecei a fazer esse lance de fazer o podcast todo dia pra ver se funcionava, se tinha... Primeiro se tinha notícia, né? E depois se eu teria interesse mesmo em fazer isso, caso desse certo. E apresentei pra eles, curtiram, falou, pô, vamos colocar no ar. E aí eu comecei a gostar mais, já vinha acontecendo isso, mas quando eu pus o projeto no ar, eu falei, poxa, quer saber? Tô gostando mais dessa uma hora e meia que eu passo fazendo o podcast do que as das 8, 10, das 12 que eu trabalho aqui na agência de publicidade, né? E aí fiquei um tempão com essa coceirinha
remoendo,
de, pô, será,
né,
que eu vou, será que eu não vou? Porque aí isso já era em 2015 e não é que podcast ainda era tudo mato, mas a galera tava começando já só a capinar, né? Não tinha esse mercado que existe hoje, tá? Era um território bem diferente. E aí conversando, já tava com contato próximo com a galera do Loop Infinito, eles também tinham esse interesse de fazer, de colocar esse pezinho ali nos podcasts e falaram, pô, vem pra cá e vamos fazer alguma coisa nesse estilo. E eu também, a ideia era, eu também fui.
Como que foi isso? Como assim, já tava em contato com o pessoal do Loop Infinito? Da onde que vem o contato? Quem que você conheceu? Foi o Will? Foi o Nanette? Foi outra pessoa? Como é que foi isso?
Foi o Will, eu gostava muito ali dessa ideia de circular entre os polos de criação de conteúdo de tecnologia daqui, né? Porque não tinha muita coisa, especialmente coisa de destaque ou de qualidade, né? E não é de qualidade assim, ah, blogzinho não presta. É que tem muita gente tentando e poucos têm ali a estrutura ou a sorte de conseguir ir um pouquinho ali, mais pra cima, conseguir um pouco mais de destaque. E eu achava bacana essa troca. Acho que eu comecei a conversar mais com o Will. Ah, comenta uma coisa no Twitter, troca um link, fala alguma coisa, vai em algum evento, sei lá, troca uma figurinha. E aí o Sérgio Miranda já estava no Loop nessa época, né? Que ele tinha todo o lance dele da revista Mac Mais, e aí ele foi pra lá. E encontrei com eles algumas vezes, a gente conversou, falei, pô, quer saber, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, interesse do podcast, eu conversando com eles, já quero sair da agência, porque eu não aguento mais o mercado de publicidade, todo mundo correndo na barriga, olha, quer saber, vamos lá, vou dar esse salto. E foi um risco, né, eu saí ali do que era seguro do trabalho, né, 9 to 5 ali pra começar a fazer só podcast e os vídeos, aquela coisa, o Loop ainda tava naquele esquema mais espartano lá em Santo André, era com uma sala e depois virou duas, aquela coisa, lá atrás, né, e aí falei, ah, vamos lá, véio, vamos ver qual é. E aí eu entrei lá pra fazer o Loop Matinal, não tinha nome, não tinha nada, né, vou fazer alguma coisa como um noticiário de tecnologia, porque é o que eu sei fazer, então vamos tentar daí e ver o que rola também com as minhas contribuições pro canal, dos conteúdos de lá. E eu descobri que eu tenho um rosto ótimo para podcast, não para vídeo, né? Não funciona o meu estilo de...
Um ótimo rosto pro conteúdo de áudio.
Exatamente. Nunca funcionou, não encaixou muito. E é uma coisa que eu acho curiosa, eu nunca tive o hábito de consumir conteúdos do YouTube, vídeo, coisa assim. Tanto que até hoje eu me sinto meio de fora, não porque é legal ser de fora, só que não é para mim, sei lá, a galera do TikTok, Instagram, nunca foi muito a minha. O meu consumo de mídia desde sempre, desde a época do Lost, que tinha podcast do Lost, eu adorava o podcast do Lost, os podcasts do Kevin Smith, que é um diretor americano, que fazia um filme mais besterol também. Então, pra mim, esse sempre foi, o lance foi sempre esse, né? Eu achava que no YouTube, eu não sei, a gente pode até conversar sobre isso, sobre a relação entre a galera que faz e que consome o conteúdo do YouTube, é uma coisa meio... É meio tenso, eu não sei, os comentários ali são...
Por quê? Do tipo, por causa dos comentários, é isso?
Comentários e não os comentários só entre quem publica o vídeo e quem assiste e depois xinga, mas a galera se xingando em 5 minutos que você publicou o vídeo, tá todo mundo brigando e se batendo e falando, que você fala, cara, gente, calma, segura essa onda, é só um telefone, sabe? Então.
Mas a pior, mas assim, é que, putz, cara, o Emílio Surita fala uma coisa no Pânico que é verdade, né, mano? A área de comentários do YouTube é o chorume da internet, velho.
Uhum.
E é difícil você ter o controle de um público que é legal e que não vai transformar aquela área de comentários em um chorume, tá ligado? Num
lixo. Sim, exatamente.
Porque se você olhar no Twitter, eu já meio que decifrei o que acontece no Twitter. Talvez pela limitação dos caracteres, mas pela natureza do Twitter. O Twitter não é uma rede... Funciona bem, nasceu pra funcionar no celular. Não era nem no smartphone, no celular.
Era SMS que tuitava,
SMS,
né?
SMS,
140 caracteres por causa disso.
Então, era por isso que tinha as limitações que tinha. Mas, quando ele foi pra plataforma desktop, PC, notebook, existe alguns neurônios que ficam na parte de trás do cérebro que eles se conectam diretamente com os dedos que estão no teclado. E a pessoa nem pensa.
Uhum.
Só sai ali. Se ela cogitou alguma coisa, saiu ali já. Já digitou, já deu enter, já foi próxima.
Uhum.
Então, O Twitter tem essa capacidade. O YouTube, eu acho que tem um lance de juntar pessoas, porque o algoritmo é muito forte do YouTube, né, do Google. Ele tem a capacidade de juntar pessoas de um determinado tema ou de uma determinada área. Várias pessoas que gostam muito daquilo. E o problema é quando você tem várias pessoas que gostam muito daquilo, são opiniões diferentes sobre uma coisa que muitas pessoas gostam muito daquilo.
Uhum.
Ou que tem muito interesse sobre aquilo. E as opiniões, sim, diferentes numa área de pessoas apaixonadas por aquela área, assunto, sempre são discussões acaloradas, sempre são discussões, uhum, apaixonadas. Que provavelmente numa mesa de bar, nega fala assim: ah, mano, nem fudendo que você acha isso. Mas no YouTube, como não tem ninguém na frente pra te dar um soco de volta, então você fala: ah, ê, fanboy de não sei o que, vai se fuder, não sei o que lá, entendeu? Fica muito mais fácil.
Então, exatamente.
Então, esse tipo de coisa acontece muito no YouTube. Tanto é que o meu maior receio no YouTube é um dia, porque eu entrevisto muita gente aqui na Missiona One, vinha uma pessoa aqui falar um negócio ser entendido de um outro jeito, viralizar errado e trazer uma bob de pessoas que não tem nada a ver com o público, uhum, do meu canal, e aí vira um inferno.
Ah, mas cara, posso te dizer, isso é inevitável se o canal continuar crescendo. Quanto mais você cresce, quanto mais você vai atingindo públicos diferentes, né, você vai saindo do nicho e vai deixando a coisa cada vez mais ampla. Ainda que você traga, né, o lance é trazer criadores de conteúdo pra falar sobre o trabalho deles, alguém alguma hora vai falar alguma coisa que cai e... Mas isso é bom, quer dizer que você tá aumentando o seu alcance, e é normal. Normal, infelizmente, é normal que isso aconteça, né?
Então, mas
e foi por isso que eu fiquei mais...
Sabe o que eu quero? Assim, é utopia, né? Meu sonho. Cara, é que venham pessoas do bem. Pessoas, uhum, legais, pessoas que saibam conversar, discutir, ter ideias diferentes. Volta e meia aparece um aqui, principalmente quando é alguém famoso, e o cara escreve assim: péssimo entrevistador. Não deixou a pessoa falar, ficou interrompendo o tempo todo. Aí eu já saio falando logo pra galera que o MC One One não tem esse nome à toa. Porque ele não é um monólogo, ele é um diálogo. Você quer assistir um monólogo? Vai no canal da pessoa, só ela fala lá.
Uhum.
É, tem milhares de vídeos da pessoa falando sozinha. Agora, você quer assistir uma conversa onde tem ideias diferentes dos dois lados? Bem-vindo a MC One on One. É essa a ideia, uhum, do programa, trocar ideia dos dois lados. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que têm uma opinião, e eu trago a minha opinião, o meu lado, o meu ponto de vista, e aí gera, com o público que gosta daquele cara, um certo atrito, do tipo... Como que ele pensa diferente da pessoa que eu amo, uhum, sabe? Da pessoa que eu sigo.
Mas é aí que tá. É aí que eu ia chegar também. É o seguinte, tem esse lance, né? Quanto mais público você atingir, mais pessoas que não sabem quem você é, qual que é a proposta do canal, qual que é a proposta do segmento MC One on One, apesar de você agora fazer o canal separado, chega por causa do convidado esperando uma coisa, chega aqui, é outra... E a culpa é sua, né? Fala, não, a culpa não tem culpa, o negócio é assim e pronto, né? E o lance do YouTube, e não digo isso especificamente sobre o público do Loop Infinito, que é muito bacana, é mais bacana do que a média do churume que eu vejo em outros canais e outros vídeos do que você comentou. Mas tem duas coisas aí. A primeira é o seguinte, né? A galera mais jovem, ela tem mais disposição pra provar seu ponto. Né? Putz, tem discussão com ele, eu falo, cara, eu já passei por isso há 15, 20 anos. Eu tô ligado como é que essa pessoa tá muito afim de provar que a internet tá errada e que ela tá certa. Que é por quê? Porque isso que tá acontecendo com ela, o interesse dela, seja que ela se identifica, sei lá, com a Xiaomi, ou não sei, tá fazendo parte dos anos formativos daquela pessoa. A imagem dela tá construída junto disso. Aí qualquer tipo de crítica vira um ataque pessoal. O que é um problema, né? Mas isso, só o tempo vai deixar a pessoa enxergar. Mas
isso aí tem um nome, Marcos. Isso aí tem um nome. Sabe qual é o nome disso? Sacômetro. Se o seu saco já passou da metade do fêmur, já passou, você já suporta muita coisa.
Uhum.
Só traz algumas coisas, algumas ofensas pessoais, você não suporte ali, você vai pros finalmente pra brigar, pra discutir, pra não sei o quê.
Uhum.
Quando seu saco chegar na altura do joelho, aí até as ofensas pessoais você fala...
Poxa, você acabou de virar a estatística de quem eu sabia que já ia entrar aqui pra falar exatamente isso.
Ou então, tipo, eu fico desenvolvendo a conversa com os caras, e quando tá lá pela décimo post do cara tentando provar o ponto dele, eu falo, obrigado pelo engajamento. E aí ele não posta mais nada.
Sua chatice me rendeu um pouquinho. Muito obrigado. É, vou pagar a conta de luz.
Tem que também saber tirar proveito disso. É que o meu único receio não é comigo. Eu aturo os caras. O receio é com o meu público não aturar os caras. Entendeu? É,
e aí vai muito também de em que ponto da carreira da pessoa, até da exposição dela online, ela tá, né? Tem galera. Eu, mesmo quando entrei lá no Loop Infinito, cara, cada. E era uma coisa assim, eu tentava trazer conteúdos bacanas, interessantes, aquela coisa que você publica. Oh, o cara não pisca, hein? Nossa, esse cara aqui narigã, hein? Nossa, o cara parece o técnico do Real Madrid. O cara
não pisca é muita atenção, né? No conteúdo.
Pô, o cara precisa de 3 dias fazendo isso, né? Um monte de gente envolvida pra você publicar como era o meu, o cara não pisca. Eu falei, ah, sei lá, o investimento de tempo versus e não é querer confete, ah, que todo mundo fale parabéns, mas sei lá, aí começa a brigar entre si, falando, pô, gente, não sei, eu não me sentia bem nesse, é o ambiente, é o clima de YouTube, é uma coisa que nunca rolou, né?
E mas aí mudou bastante também, viu?
Mudou bastante. Mudou a galera bastante. Tá, acho que tá, aos pouquinhos tá aprendendo. E não é nem aos pouquinhos, acho que é evolução natural de qualquer tipo de novo jeito de comunicação.
É, mas hoje eu vejo, por exemplo, sempre vai ter os babacas. Mas isso em qualquer plataforma, em qualquer lugar. É. Tem um percentual dos babacas. Mas eu vejo hoje uma galera muito legal que tá aprendendo a se comunicar nesses diferentes tipos de plataformas que a gente tem distribuindo mídia. E o tipo de comunicação que vem são indagações em cima de uma posição ou indagações em cima de uma informação. Isso eu acho legal pra caramba.
Sim, sim.
O maior problema, às vezes, é que a gente também, quando cria conteúdo, isso até é uma frase muito conhecida, né? A gente, o problema da leitura é que você interpreta do jeito que você quiser, especialmente quando ela é mal escrita. Né? Então, você tem que sempre partir do princípio que a pessoa está te perguntando ou te falando algo de uma maneira legal e não ler com os olhos de algo ruim. E aí, dependendo da maneira como ela replica, ela responde pra você depois da sua resposta, como ela dá a réplica, mano, aí sim você vai entender qual é que era. E você vai ver que na maioria dos casos.
Se tem malícia ou se não tem, né?
É, na maioria dos casos não tem malícia. Uhum. É também os olhos de quem tá lá respondendo, do tipo, mano, não acredito que o cara tá perguntando isso. Sabe? Uhum. Você também entrar nessa, é um erro também, é uma armadilha, tá ligado? Fácil de entrar. Mas as pessoas estão aqui pra consumir conteúdo porque elas querem aprender, e não porque elas já sabem. Se já soubessem, não estaria aqui, mano.
Exceto quem tá pra consumir conteúdo só pra encher o saco. O pessoal entra no vídeo já sabendo que ela vai achar uma porcaria e vai xingar quem fez o vídeo antes de ver. Não interessa sobre o que é. E aí, e isso é uma coisa que sempre me deu muito no saco. Falou, cara, temos todos muito mais o que fazer, exceto você, né? Não é possível. Então, o oposto disso era a reação que eu via justamente com podcasts, né? Uma coisa. Não é pequena.
O podcast ele não tem essa resposta escrachada.
Não tem, é uma opinião.zip. Você tem que descompactar o que a pessoa. Você tem que ouvir, você tem que consumir, você tem que abrir aquilo ali, você escuta, e se você quiser, você comenta com a pessoa, e isso já limita muito direciona a conversa pro assunto do qual você tratou. E não acho que a sua camisa é feia, sabe? Né? Então, isso é uma coisa. E tem toda a parte também da. Você comentou rapidinho sobre a coragem que a tela dá, né? A coragem do anonimato, né? Assim, o cachorro é muito bravo com a coleira presa, que solta a coleira, vamos ver o que acontece. Então, isso é uma coisa que é a pessoa mostrando pra todas as outras que estão, especialmente num canal grande, né? Ela posta um comentário lá, pra ela é uma exposição, né? Pra ela, vou aqui mostrar que eu sou foda, que eu tenho opiniões e que eu não tenho papas na língua. Fala, cara, tá bom.
Mas tudo essa é a maior armadilha.
Uhum.
É o cara fazer qualquer pessoa que abre um canal achar que vai falar tudo o que quer sem ter nenhum tipo de repercussão, negativa ou positiva.
Uhum.
Do tipo, estou livre. Né? E as pessoas não sabem que é verdade, você está num país livre, você tem a sua liberdade de expressão. Mas o que você fala gera consequências para você. Não importa.
Exatamente.
E aí é uma coisa que eu brigo muito, é o tal do achismo. Porque tem gente que gera opinião em cima de achismo. E não em cima de fatos e fundamentos. E quando você gera opinião em cima de achismo, você tá igual a todos os outros 7 bilhões de pessoas que existem na face da Terra, que cada um tem a sua opinião. Porque opinião na base do achismo, sem fundamento, sem fato, é só eu acho. E eu acho, todo mundo pode. Não tem nada de especial em você fazer algo, você falar eu acho. Não tem nada de importante, não tem valor no eu acho. O achismo é o pior caminho para um canal de opinião. Porque a opinião, ela tem que ser embasada, ela tem que ser estudada, ela tem que trazer fatos, né?
Sim,
é complexo isso. É complexo, porque tem caras que cresceram em cima do achismo. E existem até hoje em cima do achismo.
É, existe a fórmula certa pra apresentar o eu acho. Ou pelo menos é o que eu acho. Então é uma coisa que...
cuidado com o achismo.
Tá vendo só? Então, e é isso, você. Mas o YouTube tem a sua própria linguagem, você pode apresentar o que você quiser. Se você usar a linguagem, não é a linguagem que eu digo o verbal, mas todo jeito que você se apresenta, como você apresenta o canal, se você seguir essa linguagem, você tá falando já o idioma que o público tá acostumado a escutar e a consumir. E a chance de você ser aceito é muito maior, porque você já tá ali mais integrado ao tipo de conteúdo que a pessoa espera consumir nesse canal, que é diferente do Twitch, que é diferente do conteúdo que alguém gera no Twitter, que é diferente do Instagram, que é diferente do TikTok. Então é tá aí que esse é o pulo, né? Você consegue dar certo no canal se você falar a língua que se espera naquele canal. Claro que trazendo alguma coisa original e não a mesma coisa que 18 outros canais que te inspiraram a fazer o seu canal vão fazer. Senão não precisa, né? Mais um falando a mesma coisa.
É que no começo dessas novas plataformas e redes sociais, a gente conseguia classificar porque elas tipo seguiam um esquema já pré-estabelecido na sociedade, cara. Qual que era? Olha, YouTube é TV. Olha, podcast é rádio. Olha, o Facebook é revista. Sabe? E ao longo do tempo, essas coisas foram ficando completamente integradas, viraram tudo uma coisa só. Não dá pra você virar pro YouTube e falar que o YouTube é só TV. Tem os shorts, tem uma outra coisa que não tem nada a ver com televisão. Tem os formatos completamente diferentes. Você olhar pro Twitch e falar televisão, nunca, mano. O mais próximo do que tem no Twitch, que tinha na TV, era o programa do João Gordo na MTV, ele jogando com os caras pelo telefone. Sabe? Tipo, uma coisa muito, muito, muito além do normal, muito, sabe? Então, assim, hoje tá tudo meio integrado, assim, tudo é a mesma coisa. Talvez, eu gostei muito da posição do Twitter de tirar aquela porcaria dos stories que eles tinham que ninguém olhava. E focar mesmo no texto, e agora tem os spaces, que é áudio, acho legal, sabe? Acho legal ele se consolidar. Esse aqui é o meu lugar, é assim que eu funciono, e é isso aí, mano. Você gostou, gostou, não gostou, tem um monte de outros aí. Vai fundo.
E o Twitter é curioso, porque eles vivem uma crise de identidade constante desde o começo. E eles têm, eu costumo comentar muito, eu adoro o Twitter, porque ele tem uma coisa que ninguém tem, que é o lance do agora, do imediato, é o que tá rolando, desde que o avião pousou lá no Rio Hudson, em Nova York, até eles comprarem aquele Meerkat e matarem logo depois, que virou o Periscope, e matarem logo depois. Eles têm esse negócio do agora que ninguém conseguiu copiar, o Facebook tentou um montão, não conseguiu, o Instagram tem um pouquinho disso, mas ainda assim, não é a força. E só que o Twitter, ele tem o problema de não falar, ele não pode se definir, ele não pode falar o que, que ele é, porque ele vai alienar todo mundo que
exatamente.
Não tá usando pra isso, né? E isso é um problema enorme pra eles. Então eles estão meio presos nisso.
Mas você levantou um ponto bem legal.
É perfeito pra eles, né?
Você levantou um ponto bem legal, porque o lance da recência da informação no Twitter, ela é relevante porque o Twitter é muito fácil de postar uma informação. Não precisa de uma foto perfeita, não precisa nem de uma foto, não precisa de um vídeo, não precisa de nada, só precisa da informação. Olha, aconteceu isso. Postou.
É, isso é. Aquela, there's a plane in the Hudson. Do que 6, 7 palavras, tinha uma foto mal tirada do telefone da época e pronto, né? Se estabeleceu o Twitter com essa força que ele é até hoje do imediato. E ninguém consegue copiar, o que é muito louco, né? E você vê, sei lá, de 2, 3 meses pra cá, eles perderam metade do valor de mercado e troca CEO e não resolve. E
o problema é a monetização dentro dele, é muito bizarra, né? Em todos os lados.
É, exatamente. Porque ele não, nunca se posicionou como um lugar de criador de conteúdo pra monetizar. Eles esperaram o quê? 15 anos, quase 20 anos pra fazer alguma coisa. Que esse Twitter Blue agora, você assina, você troca o ícone. Poxa, muito obrigado. O que mais? A gente não sabe ainda, mas paga aí. Então, tá uma coisa meio estranha, né? E ao mesmo tempo tá todo mundo, o que você comentou, todo mundo fazendo tudo. O Facebook tentando virar o Instagram virando o TikTok, que se inspirou lá no Snapchat, que o Instagram também pegou um pouquinho do Snapchat. E tá todo mundo tentando achar, tatear ali, cara, pra achar o caminho de crescer.
Depois de muito tempo eu entendi o TikTok.
Demorou, viu?
Demorou.
O que você acha?
Bom, primeiro assim, ele jamais vai funcionar se ele tiver como dono uma empresa num país que respeita direitos autorais. Bom, não vai. Mas como vem de uma empresa chinesa, tem aí as questões dos Estados Unidos para operar, desde que tem aí alguém com ações que responda e tal, não sei o quê, americanas. Mas, de modo geral, o lance é o seguinte: a apropriação de parte de um conteúdo para você transformar em outro de maneira rápida é o core business do TikTok. E Então, a apropriação de uma música, onde você vai ter uma dança que você faz, a música não é sua, mas a dança é.
Uhum.
Tá, então, esse foi o acho que esse foi o primeiro boom do TikTok, você entender essa lógica.
Uhum.
A segunda parte da lógica que a gente vê hoje é o uso de áudios iguais, fazendo meme com vídeo de algo engraçado. Tem um aqui nos Estados Unidos que é muito engraçado, que tem uma mulher falando, tipo, o que que é isso? Quanto custou? What is it? How much? E o cara fala, não, me deram. O cara tentando escapar da mulher, tá ligado? Não, me deram. Esse áudio, eu tava mostrando pra minha esposa, ele indexa pelo áudio. Então você clica naquele áudio, você vai ver vários vídeos e a galera usando o mesmo áudio.
Aham.
Sacou? Então, imagina você assim, é um ambiente pra você criar conteúdo usando o conteúdo de outras pessoas.
Uhum.
Indexando pelo áudio. Tanto é que tá acontecendo uma revolução hoje na indústria da música, que os hits estão nascendo no TikTok, velho.
Sim, 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 sim. É.
Então, o lance dele é o uso do áudio em cima de um vídeo que você cria. E a junção dos dois. E aí ele cria esses momentos que é muito rápido. Agora, o lance de você fazer pra cima, o lance de você ir rápido e passar o conteúdo, isso tem a ver não com o tempo de um minuto de vídeo, ou de 3 minutos de vídeo, que é o que ele permite hoje em dia, até 3 minutos, mas sim com o ser fácil de você ir pro próximo conteúdo. Não gostei desse logo no começo, já vai pro próximo. Não gostei desse logo no começo, já vai pro próximo. Não gostei desse logo no começo, já vai pro próximo. E aí quando você acha um que você gosta, ele tem uma inteligência artificial por trás muito forte, que já começa a te mostrar coisas parecidas com aquilo que você realmente assistiu. Sem dar sim, like, ele pega sem nada.
Centena, é muito louco. Eu tava escutando, porque é claro que é uma caixa preta. Eles não falam pra ninguém como é que funciona o algoritmo. Eles não, né? Até quando o governo americano falou: vende esse TikTok, senão vai ser proibido aqui no Brasil. Microsoft, Best Buy, né? Falou, não foi Best Buy. Quem foi? Walmart, foi a
Oracle,
sei lá.
Oracle.
Não, teve a Oracle interessada e a Microsoft se juntar com alguma empresa de varejo, porque viu um potencial gigantesco de compra, né? E aí a China baixou lá e falou: seguinte. Quer vender a empresa? Vende. Mas a inteligência, o algoritmo é uma propriedade intelectual diferente que não vai no pacote. Isso aqui fica aqui.
Mas é o e chave aí, do bagulho.
Exatamente, né?
E tem uma galera...
E aí eles começaram a empacotar isso como um serviço pra vender, como um jeito de coletar sinais. Porque se você, sei lá, passou rápido, você não gostou. Se você encostou o dedo na tela e tirou, falou, opa... Tem alguma coisa aí. Aí se você tocar na tela e segurar, fala, pô, se você tá segurando a tela, você não decidiu ainda. Quer dizer que não é tão interessante quanto o vídeo que você tocou e soltou, né? Então esse bando de sinalzinho, na média, se você deixou o telefone mais de pé, porque aí, isso aí o cara se endireitou ali pra ver. Então é um monte de sinalzinho que ele vai coletando a cada vídeo.
Ele sabe quanto tempo você ficou em cada vídeo, assim como o Facebook sabe quanto tempo você ficou em cada post. Ele mede os milissegundos.
Sim.
Pra ele saber. Então, tem essas loucuras, mas tem uma coisa que a galera anda dando uma hackeada no algoritmo, tentando descobrir como ele funciona. De vez em quando, o TikTok aparece assim, ó. Essa música que você tá escutando nesse vídeo, ela vai aparecer daqui a 6 vídeos de novo. Aí você faz 6. Chega no sexto, aparece, toca a mesma música de novo. Com outro vídeo de outra pessoa. Então a galera já tá se ligando. Ah, funciona mais ou menos assim. Ele vai fazer o check daqui a 6 vídeos, se é a música que tá drivando o cara pra curtir aquilo ou não, entendeu?
Oh, essa eu não tinha visto. Que loucura. É louco, né? Que esses conteúdos funcionam super bem até alguém virar uma chavinha, né? Que é que nem aquele bando de vídeo do YouTube. Ah, se inscreve aqui na esquerda. Pega o cartão. Não tem mais card, né? Na esquerda. Agora é embaixo. Não é mais o sininho. Agora você clica e se inscreve. Não sei o que lá. Não, Instagram. Também agora você...
vai mudando.
Relevância é comentário, é salvar, enviar pra alguém, é postar um story, fazer o que lá. A galera fica sempre tentando achar aí qual que é o jeito de...
Mas sabe o que eu acho? Também tem também, cara, muito misticismo em volta do algoritmo do YouTube. E o algoritmo, o que é? O algoritmo é um programa, cara. Não é nada mais do que isso. Que ele tem regras. Essas regras de como ele funciona pra sugerir um vídeo pra alguém não tem nada a ver com o tagueamento que você faz, com os links que você coloca. Essas coisas influenciam de maneira extremamente baixa. Tem a
tagueamento
ver,
é usado mais pra publicidade, escolher qual que é essa propaganda que aparece do lado do vídeo do que pra filtro mesmo e direcionar os vídeos.
Mas o mais importante, na verdade, pra esse algoritmo funcionar, é ele saber quem você é, o tipo de vídeo que você vê, e saber qual é o seu canal e o tipo de pessoa que assiste o seu canal. É assim que funciona. Por isso que eu falo que não tem essa do algoritmo entrega menos. Não é o algoritmo que entrega menos. Isso é uma regra de negócio de entregar menos vídeo. Não tem nada a ver com o algoritmo. O algoritmo, na verdade, ele vai escolher aonde entregar e pra quem entregar. E se der certo, ele continua entregando mais se as pessoas são parecidas com aquilo. Ele vai testando. Se der errado, ele para de testar. É isso. É assim que funciona. Então, cara, o algoritmo é você que faz e não o YouTube.
É isso, eu não lembro pra quem que foi que a pessoa falou que tinha procurado, sei lá, comprado cueca. Ah, vou ver, comprar umas cuecas. Que eu falei, cara, você vai receber um monte de propaganda de homem seminu agora aqui pra ter eternidade. Cada vez que você abrir qualquer coisa, procure alguma viagem, sei lá, pra passar por cima. Ele falou, pô, sabe que funcionou? Eu tô vendo mais coisas nas Bahamas do que homem de cueca.
Falei, ah, que beleza. Eu fiz esse teste com a galera aqui no meu canal. Nem, eu vou fazer outro, e vocês me falam aí, depois volta no vídeo, você tá assistindo no vídeo depois, vocês voltam e me falam, tá bom? Eu vou falar o nome de um produto que vocês não conhecem, e aí vocês vão repetir, vocês vão abrir o Instagram, e usando o Instagram, o Facebook, seja lá a rede que você usa mais, principalmente Instagram e Facebook é assim, tá? Os mais fortes, principalmente Instagram e Facebook, Instagram funciona melhor ainda. E aí você não vai procurar, você só vai falar várias vezes a palavra de um produto, tá bom? Então você que tá assistindo, faça isso. É o seguinte, o nome do produto é Molecule. Molecule, Molecule, Molecule. Você fala isso aí umas 3-4 vezes, Molecule, e não fala nunca mais, não busca nada.
Se não busca.
Não busca. Se em 24 horas aparecer para você uma propaganda de um purificador de ar, que é um negócio assim, um tubo redondo que você põe no chão, ele purifica, eu acho, uma molécula, é porque ele capturou a sua voz, transformou em texto, mandou esse texto pra dentro do Facebook e do Instagram e buscou, ó, tem propaganda desse molécula e vou mostrar pra essa pessoa porque ela falou isso em algum momento, deve ter interesse.
Ou do concorrente do molécula também, que você pode estar
comprando
a técnica do concorrente pra aparecer. Então qualquer purificador, é.
Qualquer
purificador,
isso mesmo, bem lembrado. Qualquer purificador de ar, cara. Se você falou molécula aí umas 3-4 vezes na frente do seu smartphone enquanto você estava usando o Instagram, quando você estava usando o Facebook, é capaz de aparecer em 24 horas. Isso aconteceu aqui na minha casa. Veio o Dave, né, o Azaghal, ele veio aqui em casa. E aí ele virou pra mim e perguntou, o que é isso aqui? Aí eu falei assim, pô, cara, isso é um purificador de ar, em português. Chama Molecule. Aí eu expliquei pra ele o que era. Aí ele, beleza. E ele tava mexendo no celular. Aí ele não buscou, ele não fez nada. Ele, no dia seguinte, ele mandou um print. Ele falou, juro que eu não busquei, eu não fiz nada. Olha o que apareceu pra mim, propaganda do Molecule. Aí ele falou, ponto, está confirmado. Eles escutam a gente. Eu falei, ih, cara, se eu soubesse o que eu sei que eles fazem, nossa! Coisa que eu não posso falar.
Cara, que louco é essa. E voltando até o começo da conversa, o legal do podcast é que não tem nada disso. Olha só que beleza. Olha que gancho bacana aqui.
Mas o problema do podcast tinha, né? 50% foi embora do problema, que era a plataforma de distribuição, né? Onde encontrar, facilidade de encontrar e tudo mais. Hoje em dia, meu, pô, tem o Google Podcasts, tem o Spotify, que é uma mão na roda, tem o podcast da época onde tudo começou, tem o podcast. Puta, Deezer, cara, dá pra colocar o negócio. Então, tipo, tá em tudo quanto é lugar.
É, né? O Spotify, eu sou meio ambivalente com esse gás que eles deram pro podcast, porque foi bom pra todo mundo, mas foi muito bom mesmo pra eles, né?
Mas eu acho que... Então, mas isso também é uma visão um pouco zoada. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando tinha só os blogs? Não tinha nada dessas outras coisas, só tinha blog. E você me corrige se eu estiver entendendo da maneira errada. Mas o blog nasceu, principalmente no Brasil, por causa de um movimento maluco que os portais de internet estavam matando a mídia tradicional. E a mídia tradicional começou a mandar jornalista embora. E esses jornalistas não tinham pra onde ir, porque todas as mídias estavam mandando embora, jornal, revista. E aí os caras falaram, vou fazer um blog enquanto eu não acho outro trampo. E aí começou a nascer blog atrás de blog. Esses caras começaram a ter muito acesso, porque começou a ter conteúdo em forma de texto na internet que competia com os portais e também com as mídias tradicionais. E o blog virou uma coisa.
E hoje os blogs moram nos portais.
Exatamente.
Eles foram lá pegar todo mundo.
É, pode crer. E aí o que aconteceu depois? O blog, ele não tem um método de aferir. Lembra que quando a gente, você que trabalhou com publicidade um tempo, porra, você tinha, meu... Como é que era o nome? Tô tentando lembrar. Como é que era o nome? Tinha uma empresa que fazia aferia a quantidade de...
Tinha o Instituto Nielsen.
Tinha o Nielsen, mas que aferia, tipo, quantas edições foram feitas do jornal, quantas edições foram feitas da revista. Qual que era o nome?
Tá.
Esqueci o nome agora.
Cara, não vamos lembrar aqui agora. Daqui a pouco, só a gente gritar um nome, é isso.
É, tinha uma que fazia a contabilidade disso, né? E era uma empresa terceira que, meu, se você tivesse o número dali, teve tantos jornais, costuma vender desse uhum. jornal no Brasil, em quais regiões, e tantas pessoas leem, 3 pessoas liam um jornal, o jornal tinha essa capacidade de chegar em mais pessoas do que uma só, a mídia, revista mais, 10 pessoas em média, não sei o quê.
Isso, é.
Né? E aí, tudo bem, mas eram números que você tinha que pegar, ter acesso a esse banco de dados, e muitas desses números vinham no Media Kit dessas empresas, mostrando uhum. o número delas. Quando ela era líder de mercado, ela colocava dos outros também. Quando não era, só com o punho dela. Mas isso era comum. Os blogs, essa galera que vinha de jornal, de revista, e que tinha conhecimento desse Media Kit, eles começaram a criar os Media Kits deles. E alguns blogueiros bem sacanas, não muitos, mas uma boa parte, bem sacanas e filhos da puta, começaram a pegar esses Media Kits e falaram assim, vou mentir porque não tem onde aferir.
Uhum.
E os caras mentiam nos números. Então, a revolução que vem depois, que é no YouTube que se consolida, vem primeiro do Twitter com o número de seguidores e de, né, número de likes, né? Não tinha likes no Twitter, mas tinha número de comentários e tinha número de seguidores. E depois uhum. no YouTube se consolida com views, a quantidade Sim. de visualizações que teve um vídeo. Porra, era aflição se aquilo ia longe mesmo pra valer ou não. E aí começou a acontecer um fenômeno muito maluco desses blogueiros que se diziam super importantes e influenciadores, que na hora que eles abriam uma conta no Instagram, um canal no YouTube, não dava view.
Uhum.
Não dava muito like. E aí desmascarava os caras. E esses caras foram, eles se ligaram, eles foram contra essas mídias porque eles se ligaram que eles não tinham pra onde fugir. Não tinha mais uhum. como mentir. Tipo, faz sentido o que eu tô falando? Pra você se sentir isso ao longo
faz sentido.
Do tempo
Esse
também?
É o principal desafio hoje de podcast a nível de categoria é justamente isso, né? Você tem uma falta de um padrão que mensure o que, que é audiência. E audiência é o quê? Essa pessoa baixou, que ela pode ter baixado e pode não ter escutado. Ela pode assinar o feed e faz 200 episódios que não escuta, mas isso entra no Media Kit como um ouvinte, porque você tá contando downloads. Ou é o gráfico de você acompanhar se a pessoa tá escutando, se ela pulou o anúncio, se escutou até o fim, se escuta o começo, pula. Então, isso, por exemplo, o Apple Podcasts passou a oferecer há pouquíssimo tempo depois que o Spotify entrou na brincadeira e começou a ter público e divulgar métricas. E aí começa a entrar esse negócio da padronização. Né? O Spotify contabiliza audiência desse jeito. A Apple contabiliza audiência desse jeito.
Mas não é pública Existem ainda, empresas... né?
Não é público, isso depende do criador de conteúdo, né? Eu, por exemplo, eu pego esses dados do loop matinal e compartilho com os anunciantes que têm interesse para mostrar. É assim. E é interessante compartilhar os dois junto, por exemplo, o loop matinal eu hospedo no Libsyn, que é um servidor de podcast bem das antigas, e o área de transferência é no Fireside, que é um outro. Eles têm o padrão deles de contabilizar o que é a audiência. Desde que você mostre que eles falam, ó, e eles dizem que é isso aqui, né? O podcast fala que é isso, o Spotify fala que é isso. Você entrega as múltiplas fontes que você só tem que fazer porque falta um jeito consolidado de fazer isso. Por outro lado, isso acontece porque o podcast, na essência, é o quê? É tipo um blog, é um feed, você atualiza com um post e com um arquivo que está anexo. A pessoa vai lá pelo feed RSS, ele puxa o arquivo e você escuta. Pronto, é só isso. Então, existe um ponto aí sobre privacidade, toda aquela conversa que todo mundo já está cansado de escutar, de ouvir, de ter, de poder ter um pouquinho. Então, e tem uma resistência muito grande dos podcasts de cederem à pressão do mercado publicitário, dos interesses das empresas, para o quê? Para ficar rastreando todo mundo. E o medo é que os conteúdos passem a ser criados pensando nisso e não pensando em entregar o conteúdo, o que é interessante e construído para vender anúncio. E tem todo aquele lance de inserção de anúncio programática, que é eu subo lá o arquivo do loop matinal, por exemplo. Aí eu coloco assim, ó, nesse ponto aqui entra a propaganda. Só que eu não sei qual propaganda que é. Aí na hora que você baixa o episódio, ele pega quais são os seus interesses, os seus sites, se você pesquisou lá o molecule lá atrás que você está pensando em comprar. E na hora de baixar, ele costura um anúncio lá e você baixa o arquivo com um anúncio que eu não sei o que é, mas o sistema vendeu e eu vou cobrar de você. Então, esse é um jeito. É meio mal visto. Acabou de sair uma matéria do The Verge falando sobre isso, que é uma tecnologia que ainda é muito falha sobre a entrega do público que ela vai ter e tudo mais. Então, tem uma briga de bastidor aí sobre a não atualização da tecnologia para rastreamento do podcast e ao mesmo tempo o Spotify entrando ali meio pela tangente e fazendo o lance deles com propaganda. O que eu falei que foi bom pro Spotify, melhor pro Spotify do que pro resto, é que cada hora que você passa escutando um podcast no Spotify, é uma hora inteira que eles pouparam de ter que pagar um centavo e meio pros músicos, né, pros compositores que você tá escutando no celular. E quem escuta o loop matinal, quem escuta a área de transferência, quem escuta aqui o MC 101 no Spotify, Spotify não dá um tostão, né? Porque
mas, é tudo ali menos, pra eles, né? Mais ou menos. Ah. Agora tem o Anchor. Spotify comprou o Anchor.
É, sim.
Isso
sim.
É uma coisa legal. Que ele paga por mil downloads, mil escutadas. Vai, não downloads, uh-huh. Mas escutadas. Mas
tem que tá lá, né?
Tem que tá lá. Mas aí você fica preso no Anchor, né?
Exatamente.
Você não pode abrir o leque.
É, aí começa a acontecer um problema enorme, que é de você ficar fragmentando uma coisa que era única antes, né? Tudo bem, talvez a evolução seja essa. Pode ser, mas a resistência tá grande dos canais já nem estabelecidos, mas do jeito arcaico, vou chamar, de fazer o podcast, que é isso, né? Um RSS é um código com MP3 junto ali, que a pessoa assina, escuta e baixa e pronto, né? Então,
mas eu vou aproveitar que você tá aqui, que você é focado em podcast, e vou falar aqui algo polêmico, cara.
Diga lá. Finalmente, vamos entrar numa polêmica aqui, diga lá.
Como diz o Will, né? Polêmica! Mas, você não acha que é muito fácil se esconder sem mostrar os números?
Totalmente.
E você não acha que o efeito YouTube, a la Flow, a la Joe Rogan, de pegar o podcast só existir em áudio e começar a colocar o vídeo lá, e o podcast ficar conhecido por causa do YouTube, porque lá mostra os números... E isso alavancar o cenário podcast muito mais do que só o podcast sozinho não ia chegar lá?
Totalmente. Você, assim, coisas pro podcaster brasileiro, o que foi muito bom que aconteceu quando a Globo resolveu começar a fazer podcast, quando o Flow começou a refazer os cortes e agora o Podpah também, mas e quando o Joe Rogan começou a fazer mais sucesso por aqui, porque isso, a maré levantou todo mundo, foi ótimo, né? E aí reacendeu aquela discussão, vídeo é podcast, não é, porque você não tem o feed, não sei o que lá, né? Nada disso importa, no fim das contas, mais porque... E você, né, quando você... Ah, você muito bem sabe o que estamos fazendo aqui agora. O seu público que escuta o podcast é um público que é diferente, o perfil completamente de quem está acompanhando aqui ao vivo, que é diferente de quem vai escutar amanhã, que vai acompanhar amanhã. Então, isso é bacana porque você pega essa galera toda. Você não direciona, né? Você não aliena todo mundo e entrega só para quem tem tipo de interesse de consumir desse jeito, conteúdo, né?
Não é à toa que eu tô transmitindo ao mesmo tempo agora no YouTube, no Twitch, no Twitter... No Facebook, no Buia e no Trovo. Trovo já, vou parar. Buia, Trovo foi uma viagem minha do tipo, vai que a internet acaba, vê se aí continua. Sei lá, tá ligado? Mas, sei lá, bicho. Tipo, eu faço em todos os lugares, porque eu sei que tem pessoas que assistem em lugares diferentes, elas têm as plataformas preferidas dela. E não é que eu tô, sei lá, separando as pessoas ou diluindo o público. Muito pelo contrário. Eu tô dando a chance de mais pessoas conhecerem o programa.
Exatamente. O Loop Matinal eu publico num canal do YouTube, do Loop Matinal, pras 20 pessoas que escutam lá. Isso é 0,00% de que os ouvintes
do Loop Matinal. Eu nem sabia que tinha um canal do YouTube do Loop Matinal só com áudio pra galera escutar.
Então, ninguém sabe, exceto as pessoas que vão lá e assinam e só escutam porque tá lá. Então, por que eu não vou entregar? Mesma coisa no SoundCloud, mesma coisa no Spotify, que tudo bem que agora ele é bem importante, pegou quase metade do mercado aí num espaço recorde de tempo, mas tem que entregar pra todo mundo, porque eu não vou obrigar vocês a consumir o meu conteúdo do meu jeito, né? Se eu quero falar com você, eu tenho que falar, tem que ir até você, né? É o contrário do Peter Drucker ou do Kotler com If You Build It, You Can. É o oposto disso, né? A internet mudou esse esquema todo.
Pode crer, velho. Mudou tudo, né? Você pega o livro lá do Kotler, a internet para o ano 2000, você lembra disso? Para o século XXI, né? Tá tudo errado naquela porra. O Kotler errou até a última página daquela porra.
Tudo errado. Então, o que eu estudei na faculdade não mencionava na internet aquele livro azul, aquela bíblia azul dele, que depois trocou de capa e ficou... Então é ultrapassado rápido.
O Kotler 4Ps ainda é o fundamento de tudo.
Ah, mas ele é o fundamento de tudo porque é o fundamento de tudo, sabe assim? Porque ninguém parou pra... É que nem o Critério Brasil, você vê quantas geladeiras você tem em casa. É porque
eu ainda acho que os 4Ps é óbvio, você tem que ir adaptando. Mas os 4Ps, ele ainda é um fundamento, ele ainda são os pilares da construção.
Preço, que é mercado. Produto, praça e promoção, né?
Exatamente. Eles são pilares. Dentro dele você vai encaixar tudo e as coisas que você encaixa ali dentro, elas continuam fazendo sentido dentro do pilar que elas se encontram. Os o tal dos 5As, os 6Ss, essas coisas ainda dá pra questionar um pouco, mas são muito bem usáveis ainda.
Sim.
Mas os 4Ps ainda é uma base muito forte, é um fundamento muito forte de mercado pra qualquer coisa que você faz.
Qualquer coisa. É, não é à toa que eles falam que essas coisas são a Bíblia do marketing, né? Que nem a Bíblia até hoje não sendo desprovada, ela tem os conceitos apresentados ali que a galera não desprovou. Então o lance dos 4Ps do Kotler é a mesma coisa. Tem todo mundo, né? Eu falei agora do Peter Drucker, acho que ele falou, né, por outro lado também, que os shoppings se tornariam... Os shoppings não, os escritórios se tornariam, tipo, as pirâmides do Egito da era moderna, porque isso tudo ia passar a ser descentralizado, e fala, poxa, olha, em 2022 como é que estamos, né? Então o cara talvez tenha acertado isso também, né?
O problema é se ele acertou em que tempo, né?
É, né? Pois é, né? Você falou porque, ontem, não vale a pena. Né?
Nostradamus demorou muito tempo pra errar. Tem que chegar no ano 2000 pra ele errar. Que o mundo ia acabar, você lembra disso?
É, mas esse cara, cada 6 meses tinha uma profecia dele, mora ele acerta. Nossa,
mano, é tipo relógio Nostradamus. Tá, deixa eu falar um negócio pra você. Nostradamus foi um jeito da Globo e do Fantástico ter conteúdo sempre que não tinha conteúdo, velho. E sem ter que pagar direito autoral pra ninguém.
Eu fico imaginando se ele estivesse vivo até hoje usando o Facebook e Instagram com as profecias dele.
Já pensou, mano?
Ele ia ser o maior influencer da tragédia da história.
Deve ter alguém que criou um perfil que chama Nostradamus. Não é possível. Nostradamus no Instagram. Não é possível, cara. Tem aqui, ó, velho. Tem.
Então, certeza tem que tem mais seguidores que todo mundo junto aqui.
Não, esse que eu peguei só tem 2 posts, aí tá só com... Ah, que engraçado. O post que tem é assim, ó. O Nostradamus sentado na frente, cara, do Twitter, no computador, e ele começa a frase dizendo: spoiler alert. Fantástico, velho.
Bom.
Mas assim, pensa, cara, quando não tinha o que falar, faz uma matéria do Nostradamus, pega alguma coisa que ele falou em algum momento, não tem que pagar direito autoral pra ninguém. E, mano, é fácil uma matéria de 5 a 10 minutos do Fantástico, velho.
É, né, que gera domínio público, né?
Foda, né? Foda. E a gente achando que, nossa, mano. Depois, cara, isso foi elevado a uma potência maior. E aí tinha direito autoral, e o cara tinha que pagar a pessoa que é tipo mãe de nada da vida.
Pai
de algum não sei o quê, tá ligado? Lembra? Uhum. Só que aí esses daí eram guardados pra momentos especiais no ano, que é a virada do ano, que é o começo do próximo ano, pro cara falar como que vai ser o próximo ano. Você lembra disso?
É, tipo, lance do Mamonas, né? Mamonas que fez a carreira da mãe de Nádia, porque ela falou que tinha previsto e tal, e colocava todo ano lá pra falar quem que...
Pois é, muito
maluco. Que ia perder nos Jogos Mortais do ano. Pois é.
É muito maluco isso, cara. E a TV sempre tirou proveito dessas porras, cara. Sempre tirou proveito de charlatão, sempre usou a favor dela.
Sempre.
Puta que pariu, eu não tô nem falando de Walter Mercado da Vida, que comprava o anúncio.
Uhum.
Tá ligado? Comprava o programa O Tempo na TV. Não, tô falando da própria televisão, do meio de comunicação, utilizando essas merda pra criar conteúdo por ter falta de conteúdo, mano.
Pois é, vamos utilizar a falta de assunto em nosso favor, né? Nada mais capitalista e certo do que fazer isso. Se você, seu objetivo é esse, tá pronto.
Senhora,
né?
Velho. É, mas era muito escrachado, mano. Você
vende programação, depois vende os anúncios, velho.
Nossa senhora.
Double dipping.
Nossa, assim, acho que talvez quase no mesmo nível que isso, mas não nesse nível, porque eu acho que o que eu vou falar agora era algo mais honesto, justo, e o que se vendia era claro. Era o Miele com o Tutti Frutti, velho. Você lembra dessa bagaça?
E a expectativa... já tinha saído do memória RAM da minha cabeça. Nossa, tava na lixeira já.
Já tava.
Mas tá voltando.
Tava na lixeira, assim, né? Tipo, lá no fim da lista, né, velho?
Lá no fundo, junto de terrenos, cara, baldios e outros termos não utilizados.
Mano, não tinha maior sacanagem do que isso, velho. Você tem que esperar até o final do programa pra ver uma teta, e às vezes não tinha uma teta. A maioria das vezes não tinha uma teta, era só os
prequels, mas tá ligado? A ameaça de ter já era o suficiente.
Nossa, véio. E quando tinha, mano, nossa, parecia a Copa do Mundo no dia seguinte na escola. Você viu? Você viu ontem? Comentando. Ontem mostrou. Porque não tinha de gravar, né, cara? De mostrar depois, de on demand. Mas,
cara, sabe que essas coisas, acho que vai ser a maior dificuldade das próximas gerações de entender, vai ser coisa desse tipo. Você pega esses filmes antigos, se a pessoa tá sem sinal de telefone, não tem um telefone pra se comunicar. Se você pegar a história do cinema, 90% dos problemas precisam ser resolvidos com o telefone na mão. Filme de terror, comédia romântica, se você tivesse um telefone, internet, tudo tava resolvido. Então você... Eu tava vendo alguma coisa esses dias, acho que um arquivo X, sei lá. Era uma história que não fazia o menor sentido se a pessoa tivesse uma câmera na mão, não, na hora, ali. Então tem muita... Eu fico pensando como vai ser louco você pegar gerações futuras vendo coisas do passado e falar, cara, isso não faz o menor sentido. Ah, né? Pois é, você
com seus filhos. Os meus filhos. Eu mostro pra ele filmes antigos que são muito importantes pra mim, tipo, De Volta pro Futuro.
Uh-huh.
Tipo, cara, mas meu filho consegue entender, não é difícil. Ele consegue entender, ele fala, olha, esse filme daquela época, hoje, tá falando isso. Eles erraram, ou eles acertaram. Então eu tô assistindo com ele o Spider-Man, a gente pegou todos os Spider-Man, depois que teve esse último, expliquei pra ele, a gente começou a assistir todos os Spider-Man, né? Ontem a gente terminou de assistir o The Amazing Spider-Man 2.
Uh-huh.
E é um filme de 2014, é isso? 2014.
É de antes?
É, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. The Amazing Spider-Man 2.
Eu vi hoje o Homecoming,
2014.
Olha, boa.
2014. Bem quando tá começando a treta com a Marvel.
Uh-huh.
E esse filme, cara, de 2014, ele tá bem legal. Os gráficos, 2014, hein, cara? Caralho, quanto tempo faz já?
É, pois é, né? Faz 8, vai fazer 10 já. É,
mas assim, os gráficos estão legal, a dinâmica tá legal, ele interagindo com o smartphone e a coisa acontecendo tá legal. Então assim, tipo, é um filme que não envelheceu. Ele ainda, você consegue assistir e se divertir com ele, sabe? Os efeitos, tudo mais, a história. Agora, tem filmes que envelhecem muito mal.
Uhum.
E você assiste e fala, nossa, mano, não dá mais, velho. Não tem como, o filme ficou ruim. Era um filme bom na minha cabeça que ficou ruim.
É, então, você perde a suspensão de realidade pra acreditar que tá acontecendo, porque erra tão pra lá, você fala, não evoluiu desse jeito e não fazia sentido na época, porque você achava que ia ser assim, também não foi assim, quer dizer, não se sustenta, né?
E tem filmes que são eternos, tipo O Dia da Marmota, velho. Feitiço do Tempo.
Sim, Feitiço do Tempo, que é português. É com o Bill Murray e como é que ela chama? Não vou lembrar o nome dela.
A Dani Stone
da McDowell?
Não, sim, sei lá. Mas, mano, como o filme é legal, velho. Como não importa a tecnologia, não importa a época. O filme é fantástico, então, cara.
Se sustenta por quê? Porque é o choque do abajur lá que faz o negócio rolar. E pronto, não tem que explicar por quê, de onde que veio o abajur, quem que foi fabricando. Não, é isso. Beleza. Partimos dessa premissa, vamos falar do filme agora, eu vou fazer a história.
O filme é legal, que ele convida a pessoa, Feitiço do Tempo, a entender o que tá acontecendo.
Uhum.
Ela vai passar pelo problema, assim como o cara tá passando pelo problema, pra ele entender o que tá acontecendo. Isso é muito legal, porque você vai descobrindo junto com o cara. Essa técnica depois é muito utilizada durante os anos 2000. Uhum. Esse é um filme lá, mano, final dos anos 80. Então, tipo, é muito maluco você pensar, pô, isso é legal, né? Só que, meu, tem filmes que envelhecem bem, tem filmes que envelhecem mal, tem filmes, cara, que desaparecem. E não adianta você trazer. Tinha um, quer ver, dois filmes que envelheceram mal pra caralho e não deveriam envelhecer mal pra caralho. Primeiro, Willow na Terra da Magia.
Tá.
Willow na Terra da Magia é um filme de fantasia. Só que é um filme, cara, que a dinâmica da filmagem, o jeito que é filmado, a edição. Cara, você percebe que é velho. Você percebe que é ruim. Fica
adaptado.
Sabe? É uma técnica que não ajudava em nada. Era só uma coisa usada na época, tá ligado? O jeito de fazer. Agora, se assiste Caça-Fantasmas, toda a tecnologia do Caça-Fantasmas é véia. Só que, mano, eles estão caçando fantasma, então foda-se. Que é velho. Eu nunca vi nada que caça um fantasma, tá ligado?
Se você tem um problema com a Traquitana, talvez a premissa do filme você não curta muito também.
Né? E a história não tá na Traquitana de caçar um fantasma. Tá, de como eles enfrentam a situação de estar de frente com um fantasma. Sim. Então, tipo, meu filho adora caça-fantasmas, velho.
Mas a mesma coisa de Volta pro Futuro. Capacidade de fluxo, 1,21 gigawatts e pronto. E vambora.
Negócio absurdo.
Então,
Caralho.
Você nem faz sentido e pronto, né? Aí a história se sustenta.
É muito legal. É muito legal quando você se depara com essas coisas. Hoje, por exemplo, quando a gente assiste filme com eles que são mais antigos e são legais, às vezes eu falo, pô, tem um filme que falava assim, meu filho, ele curte ver esses filmes antigos, ele fica me perguntando, o que é isso, o que é aquilo e tal. E no próprio Feitiço do Tempo tem o despertador, que é aquele de virar branco por fora e preto no negócio de virar. Ele fala, como que isso funciona, pai? Aí eu tenho que explicar pra ele como que funcionava o relógio que tinha as janelinhas que caíam, tá ligado?
Tipo de aeroporto que tinha também, né?
É, puta, não, nem me toquei na hora de falar que tinha isso no aeroporto. Porque eu me lembro de chegar no aeroporto de Guarulhos e tá aquele barulheira.
Exatamente,
Puta, aquilo era muito louco, hein? Aquilo era uma engenharia louca pra caralho, ficar vendo aquilo ali.
E é um barulhinho que... É isso, por exemplo, né? Que se você pega uma cena de filme antigo que vai ter isso, não vai fazer o menor sentido, a criança não vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Porque é tão distante de como essa informação é entregue hoje numa tela e pronto, né? Que não faz sentido. Tem uma desconexão ali do que significa o signo, né? Entramos no campo aqui do PH Santos. O signo que ele está vendo ali pra entender como é que tá a história.
Mano, daqui a pouquinho eu vou abrir uma pergunta. Vocês que estão aí já começam a preparar as perguntas aí. Lembrando que eu dou prioridade para superchats e perguntas compradas com as canecadas no Twitch, os pontos do canal. Já começa a fazer a pergunta de vocês. Não vai deixar o Marcos aqui sem pergunta, hein, galera? Tá bom?
Isso aí.
Seguinte, cara, todo mundo que vem aqui na Missão One, sempre eu faço a mesma pergunta, dou uma ajeitadinha nela pra fazer mais sentido pro convidado, no tema dele, na área dele, e não vai ser diferente com você. Então vamos lá. A minha última pergunta aqui, antes da gente abrir pra galera, pra eles poderem fazer as perguntas deles. Marcos, pra quem tá começando a fazer um podcast agora, pra falar de notícias, não precisa de tecnologia não, só de notícias, como você falou, diário. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Vamos lá. Eu não tenho uma pílula de conhecimento porque eu, felizmente, inexplicavelmente, acho que dei certo por acidente, né? Numa época em que o podcast não era tudo mato, mas a galera tava começando a capinar. Eu acho que, primeiro, você tem que buscar algo original. E não é original dar uma opinião que ninguém nunca deu antes. Isso, de certa forma, é até meio impossível, né? Você empacotar a mensagem de um jeito relevante, e no meu caso, né, o que eu faço no matinal, eu faço 10, 15, 20, 25, depende do dia de notícias, no intervalo de 10 minutos, né? Por isso que eu faço um roteiro, porque como vocês viram aqui, eu sou prolixo pra caralho. Então, se não tiver um roteiro, não vai dar pra passar isso em 10 minutos. Então, é compromisso com o que você quer entregar, uma visão muito clara do que você quer entregar, E continuar fazendo. É fazer. O pecado mortal é que nem na época dos blogs, né? Que tinha blog que só postava assim, gente, estou voltando, hein? Ó, eu dei uma parada aqui, o que aconteceu, não sei o que lá. Não, você tem que criar o hábito, criar a frequência. E no matinal eu fiz uma coisa que é a que eu mantenho até hoje, muito de propósito. Que os episódios começam, terminam rigorosamente iguais. O jeito que eu apresento a informação é sempre igual. Por quê? Tecnicamente, a pessoa está escutando de manhã, que não é hora de ficar pensando muito. Então, ao me dar play e saber exatamente, não saber as notícias, mas saber exatamente como é que esse conteúdo vai ser entregue, para a pessoa poder absorver a informação sem nem ter que pensar muito a respeito, é exatamente o que eu quero. Eu acho ótimo quando me mandam, por exemplo, meu filho estava escutando aqui comigo, e olha aqui, a pessoa manda o áudio, uma criancinha, bom dia, galera, aqui eu falo, que beleza. É o tipo de coisinha que eu acho que ajuda muito a você fidelizar o seu ouvinte, porque o podcast já tem uma vantagem gigantesca, que eu comentei lá atrás. Ele é um conteúdo.zip. A pessoa, para consumir seu conteúdo, ela tem que consumir o seu conteúdo, né? Não é que nem o vídeo que você dá play e dane-se, né? A pessoa, para poder interagir com você, se ela quiser, vai ter que ouvir o que você tá falando. Você tá falando na cabeça da pessoa, né? A pessoa te escuta, a pessoa te conhece. Eu acho isso muito legal e nenhuma outra mídia tem um negócio desse. Então, é usar isso ao seu favor e achar uma fórmula que funcione para você. Um podcast diário só deu certo porque eu saí do meu emprego, e isso virou meu emprego graças a todo mundo que escuta, muito obrigado, vocês pagam a luz, a internet, o mercado, valeu. Então, e ter tesão, porque senão, especialmente o diário, não vai rolar não, né? Aquele negócio, faça o que você gosta, você não vai trabalhar um dia na sua vida, ao contrário, você vai trabalhar muito mais, mas você vai gostar do que você faz, o que é mais do que 90% da população basal. Sim, exatamente, né? Você acha que tu conseguir chegar nessa semana no episódio 1560 e poucos?
Caralho!
Se detestasse o que eu faço? Não, né? Então acho que é meio por aí.
Mil e quantos?
Hoje, terça-feira, foi episódio número 1561.
Caralho!
Desde 2015, eu devo não ter gravado uns... Sei lá, 20, 30, que foi um mês que eu tirei férias e uma vez que eu tirei férias durante um mês e depois umas semaninhas entre Natal e Ano Novo, um mês que eu viajei também, mas só. Então tem que curtir, porque senão não sai não. Não dá pra, é o tipo de coisa que não dá pra forçar, né? Marcel sabe também.
Não rola. Não rola. Se empacar já era, mano.
É, então. Que é outra coisa, né? Dá pra perceber quando a pessoa tá no podcast, especialmente vídeo também, né? Que vídeo também dá pra, quanto mais, né? Você... Aí tudo bem, você distraiu ali, confunda-os para distrai-os para confundi-los, para convencê-los. E podcast não, se você tá falando sem tesão, dá pra escutar. Na terceira vez que a pessoa faz o podcast que não tava muito afim, você sabe. Aí não tem aquela vontade de escutar, né? Fala, pô, se o cara não tá empolgado em gravar, por que eu vou ter empolgado em escutar, né? Não,
e pior que é maluco, quando eu faço o Emissional One. É que o problema do Emissional One é o seguinte: o Emissional One eu marco com outra pessoa.
Uhum.
Então, pra mim, é um compromisso. Eu tenho que fazer. Cancelar, pra uhum. mim, é tipo, mano, uma emergência pra mim cancelar.
Uhum.
Então. Sim, então. É complexo. Então, tipo, teve vezes que eu já fiz Emissional One, não queria estar fazendo, porque rolou alguma coisa na minha vida pessoal, ou no trampo, que eu falei, mano, hoje não tô legal. E aí a galera vem e comenta. Pô, Marcelo, tô sentindo você meio estranho nesse Emissional. Eu falei, porra! Uhum. Como, mano? Não falei nada. A galera percebe mesmo.
Verdade. Percebe, aí. Geralmente a galera que tá ali, o que você publicar, o pessoal vai consumir com o maior carinho. São o tirando o negócio do superchat do YouTube, são os super fãs. Mas a galera que sente, e é verdade, aquela conexão. E você tá criando vídeo pra essa pessoa. E o podcast, que seja. Mas é isso, né? No conteúdo diário, não interessa se você tá triste, se tá feliz, se tá cansado, se não dá tempo. Tem que fazer, né? Quando o Johnny Ive saiu da Apple, por exemplo, eles, óbvio, esperaram fechar o mercado pra divulgar que o cara ia embora da Apple. Eu tava a caminho de um show do The Jesus and Mary Chain. Fui no show, vi o show, voltei pro loop, gravei 30 segundos, ó, o inglês tá indo embora, beleza? Falou e pronto, né? Isso aconteceu poucas vezes, mas aconteceu, né? Então, se você não tiver compromisso com fazer isso, a chance de dar certo reduz alguns por cento, porque a galera espera de você isso, né? Especialmente se é diário, tem que estar notícia quente, né? Depois que eu der essa notícia 2 dias depois que todo mundo já sabe, a pessoa começa a questionar se ela tá escutando o negócio e certo e por quê.
Ela pega os seus trejeitos, não tem jeito. Vamos para as perguntas. Gente, já queria. Primeiro que são 2 superchats. Muito obrigado pelos 2 superchats aí por apoiar o canal. Valeu mesmo, Rodrigo Roussenk. E nesses 2 superchats ele diz o seguinte: sempre quis ver uma entrevista do Marcel no Área de Transferência.
Boa, podemos. Que é o teu
podcast.
Exatamente. É um outro
podcast que eu nem sabia que tinha. Você falou antes aqui para mim.
É o seguinte, a Área de Transferência é um podcast que eu faço com o Bruno Casemiro, que, ó, o gancho lá no começo, assumiu o Café BDI, quando eu passei a fazer o loop matinal, ele fez por um tempo o Café BDI, com o Gustavo Faria, que faz o Cocatec, um outro noticiário, quase diário, de tecnologia, e o Guilherme Rambo, que é programador, e ficou muito famoso quando ele vazou ali como é que seria o esquema do design do iPhone X. Nós 4 fazemos um programa semanal, a gente grava as quartas e publica as sextas, que é tipo comentários do diretor, né? No matinal, no Café BDI, como era antes, no Cocatec, a gente comenta o que aconteceu e no DT o que a gente acha sobre isso. O que a gente acha, olha o perigo aí, ó. O que nós achamos sobre isso, né?
Cuidado,
então, hein? Então, exatamente, é. E a gente tem esse formato de comentários. Nunca tivemos muito formato de trazer entrevistas e coisas assim, mas tudo é conversável. A gente bate um papo aqui depois da gravação.
Não, se quiser me chamar para uma participação especial, eu também posso levar os meus achismos. Tem um saco deles aqui.
Bate no joelho.
É, literalmente, viu? Com o tempo que você tem de vida, mano. Fácil. E aí ele continua aqui, o Rodrigo, ele diz o seguinte: muito bom ver você por aqui, Marcos. Te escuto todos os dias no caminho do trabalho.
Pô, obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Valeu.
É uma das coisas mais legais, né? Esse tipo de retorno da galera, cara.
Pois é. E é curioso, por exemplo, especialmente com podcast, né? Eu brinquei que eu tenho um rosto ótimo pra podcast, o que significa que meu rosto, apesar dos vídeos do Loop Infinito, acho que não é tão conhecido assim. Eu não posto muita foto minha no Instagram, nem no Twitter, nada assim. Então é muito louco, sei lá, né? No mundo de antes, quando podíamos sair à rua, né? Tô no metrô, vim aqui, pô, cara, te escuta, escuta o seu podcast. Nossa, como é que a pessoa sabe como é que eu sou, né? Então é curioso ser reconhecido. Já aconteceu uma vez de ser reconhecido pela voz numa reunião que eu tava num lugar aberto, assim, lá no coworking do Google. Tava no coworking do Google, lá que tinha perto ali da Avenida Paulista, e tava fazendo reunião, falando sobre alguma coisa, tá, não sei o que lá, eu vi que um cara lá do outro lado tinha virado, procurou, aí deu um papo na reunião e falou assim: seu Marcos Mendes, né? Falei, sou, então. te conheci pela voz. Te escuto todo dia. Eu falei, olha só, que loucura. Olha,
essa, né? É louca, hein? Identidade pois pelo áudio, né? Pela voz, né? Muito legal isso, cara. Mas você tem uma voz bem de radialista e tem aquela puxada na voz, que é bem legal. Que é aquela puxada.
É legal? Eu sei.
É legal porque ela cria uma identidade.
Tá, é. Que é, isso é uma das principais fontes de crítica que eu recebo. Críticas construtivas e às vezes algumas destrutivas também sobre o jeito que eu falo. Claro que o jeito que quando eu tô lendo o roteiro do matinal, eu falo de um jeito, uma cadência lida. Tentei ao máximo trazer pra ser uma coisa mais natural, mas ele começa a esbarrar também no tempo que eu gasto fazendo uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, entregar e... Então, especialmente no começo, que eu não tinha nenhum tipo de experiência de como falar no microfone, postar a voz, projetar a voz, dicção, né? Uma coisa que o Nanete, por exemplo, do Loop me ajudou bastante. Então é um aprendizado, né? Mas eu lembro, um dos reviews negativos ruins que eu mais gosto sobre de toda a história do Loop Matinal, um cara fala assim: esse cara tem uma voz que dá azia em caminhão de Eno. Eu achei tão bom que eu não consegui nem ficar bravo.
Fantástico, mano. De onde o cara tirou essa?
Eu achei muito bom. Não consegui nem ficar bravo, né? Usei algumas vezes estrategicamente na minha vida. Mas e aí entra um pouquinho também naquele negócio onde você tá começando. As críticas, depois de um tempo, as críticas, quando elas são feitas pra machucar, né? Elas passam a doer menos, mas essas coisas você lembra, né? Então, não tem muito jeito. Mas o lance da minha voz sempre foi uma coisa que eu fiquei sempre muito...
Mas eu acho que é uma identidade.
Em português? Autoconsciente? Self-conscious, né?
Não, você quer ver? Eu não, olha só que engraçado, velho.
Fui eu que deixei esse comentário, desculpa.
Não. Até o Rodrigo voltou aqui e falou muito fã do trabalho de vocês. Forte abraço. Obrigado, Rodrigo.
Legal, obrigado.
Mas olha só que engraçado. Eu levei lá o Azaghal, né, do Jovem Nerd, pra assistir lançamento de foguete comigo lá no Cabo Canaveral. Foi ele, foi a esposa dele, Andréia, foi a mãe dele, foi o pai dele, mano. Foi a família no meu carro, tá ligado? Projeto de família, literalmente, cara. E aí, falei, ó, funciona assim, assado, tal, não sei o quê. E ele me ajudou a fazer a live. O Azaghal me ajudou, sentou ali atrás, depois pra desmontar tudo. Puta cara, gente fina do caralho. E aí, ele foi publicar. Ele publicou o vídeo que ele fez. Só que o vídeo que ele fez com o iPhone, perto da câmera que eu uso, que tem 3 mil milímetros de zoom, mano, é um absurdo. Não tem nem nada. E o áudio, eu construí um microfone binaural, que o Will chama microfone binaural de estéreo, conhece? ele me zoa com isso, fala, não, é diferente. Mas eu construí um microfone binaural justamente pra captar o som do foguete, que é fantástico. Aí o que aconteceu? O Azaghal pegou, filmou lá com o iPhone dele e publicou. E aí ele assistiu e falou: pô, é isso aí, isso aqui, pô, tudo muito pequeno, o áudio não é tudo, não é isso, é muito mais, né? Aí eu falei, não, pega o vídeo no meu canal, rouba lá o conteúdo. E aí você vai ver a diferença. Aí ele pegou, entrou ali na hora. Aí ele viu e falou, nossa, mas é muito melhor. Ele gravou a tela e publicou e falou assim: conteúdo gentilmente roubado do Marcel Campos. Né? E aí eu tava lendo os comentários ontem da galera em cima do post dele. E os comentários da galera sobre esse outro, segundo vídeo, que tinha que virar pra direita ainda, o carrossel, você tinha que trazer pra direita pra ver esse vídeo. Os caras falando assim: ô, louco, achei que era o Gugu que tava comentando a subida do foguete. Num primeiro momento eu falei: Gugu, pô, vai tomar no cu, mano. No segundo momento eu pensei assim: puta, que honra, né? Os caras tão confundindo minha voz, né? O jeito de falar com o Gugu, caralho. Tô bem então, velho. É.
Só toma um cuidado na hora que for mexer ali no telhado da casa e tá resolvido.
Não, isso não foi assim. Duvido. Duvido. Você acha? Ah, nem fudendo. Você vê a casa do Gugu, você fala, nem fudendo que ele ia perder tempo arrumando essa porra.
Tem isso, né?
Não, nem ferrando. Aí o Rodrigo mandou outra aqui. Marcos, na sua opinião, quais as características que o iPhone se sobressai ao Android? Ô, Rodrigo. Aqui? Ué, manda bola. Fala aí.
Cara, eu vou dizer o seguinte. Nesses anos todos cobrindo tecnologia, analisando tecnologia, descobrindo o que eu gosto, eu vou falar que a beleza tá nos olhos de quem vê, sabe? Assim, pra quem gosta do iPhone, vai curtir o iPhone. Quem gosta do Android, vai curtir o Android. E foi uma coisa que eu passei a perceber justamente quando eu comecei a publicar conteúdos e vi a galera brigar. Eu falei, gente, se você usa o negócio e tá feliz, você pode ter comprado um feature phone e tá feliz... Maravilha, pra mim, como eu uso o Mac pra trabalhar, como eu uso, é que nem eu gravar o loop matinal todo dia do mesmo jeito, que a galera que escuta sabe que vai encontrar, pra mim é isso, é o costume de estar lá, eu sei que o negócio funciona desse jeito, que ele tá assim, pra mim ele sobressai por causa disso. De resto, os high-ends, eu acho engraçado quando eu falo no matinal, a fabricante tal lançou o novo telefone high-end dela. As especificações são sempre muito parecidas, mas não é uma coisa ruim, né? Tá todo mundo lá em cima, o que é ótimo pra todo mundo. É 100% preferência.
Eu vou dizer o que eu acho, um embasamento sobre isso, tá bom? Eu acho que é o seguinte, cara. Durante muito tempo, o iPhone teve uma vantagem na user interface dele e no sistema operacional. Teve uma vantagem. Saiu na frente, velho. Fez coisas que ninguém fez, tá ligado? E o Android veio durante muito tempo comendo poeira. Lá pelo Android 5, a coisa começou a mudar. E ele começou a trazer funções que algumas fabricantes traziam e ele estava começando a incorporar para dentro do sistema operacional.
2012, mais ou menos isso?
É, Android 5, por aí. Depois do KitKat, depois do Android 4. Uhum. 4.4, né? E aí a questão agora é o seguinte... Você quer saber qual é o melhor smartphone que tem no mercado? É aquele que tá no seu bolso, cara. Esse é o melhor smartphone que tem no mercado pra você. E na hora que você achar que ele não tá mais bom pra você, você vai comprar outro. E quando você comprar esse outro e ele tiver no seu bolso, esse vai ser o melhor smartphone pra você, velho. Para de viajar que tem algo muito melhor, curte o que você tem, e na hora que você não curte mais, você compra outro e aquele vai ser o melhor. Não importa se é operacional, não importa a marca, não importa nada, não importa se você tá se sentindo bem com o cacho do produto que você comprou, velho.
É, porque tem a frase que eu tentei perfeito. Achar.
Não tem
não, produto é, eu tentei perfeito, achar mano. Aqui. A frase da sobre câmeras, a melhor câmera que você tem. E o telefone é a mesma coisa. É sobressaio que te faz sentir à vontade, confortável. Não tem o que dizer. Puta, isso aqui ó, é uma coisa que no Android não tem. Ah, sei lá. Aí amanhã já pode ter, pode ser contrário.
É. Já passou da então. Época que um tinha, o outro não tinha, que fazia de um jeito que o outro não fazia. Hoje é tudo muito parecido. Existem pequenas diferenças ainda. Existe alguma coisa que um faz, o outro não faz, por escolha de querer fazer. Ou não fazer, não porque não
exatamente.
Consegue.
Agora, mano, são escolhas hoje.
Quer ver uma coisa que já caiu por terra há muito tempo e nego continua usando? Ah, o ecossistema da Apple. Que ecossistema?
Olha, eu vou te falar o que eu uso, que eu acho que configura como ecossistema e você me refuta.
O que é o ecossistema? Que só a Apple tem, porque é o ecossistema da Apple.
Então, aí é por isso, né? É que nem... Tá, primeiro eu vou falar e depois a gente comenta. Eu copiar uma coisa no iPhone, e eu não tô falando que é por isso que é melhor que todo mundo tem que comprar, tá? Eu vou falar o que eu entendo como ecossistema, o que isso me beneficia. A área de transferência universal. Copiei um negócio no iPhone, colei no Mac, ele cola. Abriu o Mac, o relógio destrava o Mac, sem ter que colocar a senha. São bobeirinhas. Essas coisas
tem no Android.
Sim, exatamente. Eu tenho uma brincadeira, a gente faz muito no ADT, que é assim, né?
Mas isso é ecossistema ou é uma função do sistema?
É um ecossistema. O ecossistema eu entendo como um ambiente composto por múltiplos elementos que funcionam junto de um jeito integrado.
Então, certo? No passado, a gente está falando mais ou menos há 3 a 4 anos atrás, isso ainda era válido. Porque existiam funções que só existiam dentro de ambientes fechados. De 4 anos para trás, mais ou menos para cá, todas essas funções foram quebradas em serviços em diferentes empresas. E na verdade hoje não faz mais sentido você ficar dentro de um ecossistema proprietário. Você pode flutuar. Então vou te dar um exemplo. O Google Drive é muito melhor do que o iCloud. Porque ele te dá a possibilidade de estar em qualquer lugar. Inclusive no iPhone, inclusive no Mac. Então, o que era no passado uma coisa do ecossistema, hoje em dia tá presente em todos os lugares. Na verdade, quando a gente fala de metaverso, e aí tem muita galera que não entende isso, tem um vídeo no meu canal sobre metaverso, assistam, é bem interessante. A galera confunde, acha que metaverso é só realidade virtual, e não é. O metaverso, na verdade, é a interconectividade de todos os serviços possíveis que estão presentes na internet. Funcionar em tudo quanto é lugar.
Exato, e a principal discussão sobre isso é essa: o Facebook propondo o que ele se apropriou do termo metaverso, que não foi ele que criou nem o conceito, e nem o nome, e nem o que significa, mas ele, ele vai martelar isso aí, a galera vai associar ele, e falar, tá, mas como é que essas coisas operam juntas? Né? Essa, e aí entra, mano, todo o papo.
Mas isso é a vida do Facebook.
É, exatamente. Eles, mas é aí que tá.
Isso.
O Facebook, ele, eu acho, ele cometeu um erro terrível pra ele, porque o Facebook nunca conseguiu criar nada sozinho. Ele tá falando, ó, a gente vai inventar um negócio que vai fazer isso dar certo. Eu falo, tá bom.
Sempre nasceu primeiro em algum outro lugar, né?
Exatamente. E isso, tudo bem, isso é a história da tecnologia. Nada foi criado do zero, né? Você teve zeros e uns que evoluíram e fez tudo isso que está
existindo. A filosofia dos caras é: o que que tá dando certo? Vamos fazer também.
É isso. E pro evento tá soprando. Um projeto que tem o maior investimento hoje, pode ser que amanhã acabe, porque eles acham, puxa, quer saber? Agora não é metaverso, agora é, não sei, a gente vai voltar com coisas impressas. O que impresso é legal, porque tem um aplicativo que deu certo de impresso, a gente vai fazer igual. E pronto, então. Facebook não é uma empresa de hardware e não tem ideias originais. Tô curioso pra ver como é que eles vão inventar um negócio que eles estão propondo que vai ser a solução pro problema que ninguém conseguiu resolver ainda.
Eles estão se apropriando do IP, tá ligado? Uhum. Da propriedade intelectual. Uhum. É isso que eles estão fazendo. É. Pra surfar e subir preço de ação, bombar preço de ação. Aí toda vez que metaverso der certo, alguém fala de metaverso, é bom pra eles.
É, exatamente. Eu comentei, eles não inventaram nem o termo, nem o ambiente, mas se apropriaram esse termo e tudo tá.
Metaverso, aliás, óculos, antes, por exemplo. Antes de ter o nome metaverso, chamava Web 3.0.
Aham. E aí começa a esbarrar no lance de NFT, cripto e blockchain. Mas antes de ter o metaverso, tinha o Second Life, que tinha
o metaverso não tem nada a ver com o Second Life.
mas é o que eu tô dizendo, o seguinte: o negócio do imersivo e tudo isso. Você pega. De
criar, né? Criar o ambiente.
Exato, de criar o ambiente. Então,
é uma parte. Uma parte do metaverso. Se ela não estiver conectada com todo o resto. Na verdade, o Second Life morreu por causa disso. Porque não se conectava com nada. Era só o mundo deles ali.
É, e tem aquela de você comprar o lance que eu comentei de NFT. Por exemplo, eu tô reduzindo também a parte imersiva, apesar de ser mais amplo do que isso. Mas você comprar o NFT do tênis da Adidas pra funcionar, como é que você vai usar no seu avatar do não sei o que lá? Você não vai se conectar com o metaverso de não sei o que é que você comprou.
Tudo tem que se conectar.
Então, exatamente.
Tudo.
E o pesadelo do Facebook é isso, né?
E agora?
Exatamente, né?
Rodrigo Chagas mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Rodrigo, pelo superchat. Esse vai ser o último que a gente vai terminar. Lube Matinal. É de lei ouvir no transporte público a caminho do trampo. Parabéns, Marcel e Marcos, pelo trabalho.
Boa, valeu. É bom, eu acho legal quando eu recebo assim, pô, o loop matinal dura exatamente o tempo da minha casa até o trabalho. Eu falo, poxa, missão cumprida. Porra? Era esse o objetivo, a proposta.
Do cronômetro.
Pois é.
Então, e a última que veio aqui pelo Twitch do Daniel Taiguara. O Daniel Taiguara sempre tá presente no loop também, que eu sei. Ele falou o seguinte: curto muito o loop matinal, acho que um dia você poderia aparecer na bancada do loop para dar um oi pro Will e na Net. Podia falar a abertura do loop matinal ao vivo, por favor? Olha só o fetichismo dos caras, vai.
Em partes, eu participei muito do Loopcast lá no começo. Ao longo do episódio eu fui comentando, né, que tempo versus retorno de investimento do que você faz, do que você está tendo prazer em fazer. Mas tem muito vídeo de Loopcast, tem vídeo também sozinho que eu participei. Então dá pra ver isso aí. Quem sabe, é que agora eu mudei pra São José dos Campos, né? Então mais distante de São Paulo, mas estando por lá, quem sabe dá pra aparecer um Loopcast em breve. E respondendo ao pedido, então vamos lá. Como é noite, falar: boa noite, galera! Bem-vindos ao MC 101 dessa terça-feira, dia 11 de janeiro, com as notícias mais comentadas, talvez, aqui, ultimamente, no mundo da tecnologia.
Quase!
Boa, quase,
Quase! Aí, Daniel, quase, hein? 50%! Teve um desconto aí. Bom, deixa eu chamar só nós dois aqui. Marcos, deu nosso tempo, cara. Muito obrigado mesmo por vir aqui comparecer, bater um papo comigo e pro público. Queria agradecer demais pela sua presença. E fala pra galera aí onde é que eles te encontram e deixa teu recado.
Vamos lá, antes disso, obrigado pelo convite, obrigado Rubens Padovese, que sugeriu que você chamasse para vir aqui, obrigado por ter topado a dica dele e ter me convidado, foi um prazer, uma honra, como disse o senhor Cocatec no finalzinho do ADT, tá por aqui para falar com você e com vocês que estão escutando. No Twitter, eu sou MVC Mendes, uso menos Instagram, mas de vez em quando eu tô por lá também, e apresento o Loop Matinal, que a gente comentou agora, que é o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e também o Área de Transferência, que sai toda sexta-feira. Eu, Cocatec, Gustavo Faria, o Guilherme Rambi, Bruno Casemiro, comentando semanalmente as notícias aí mais bacanas que nos chamam a atenção no mundo da tecnologia.
Pô, cara, valeu mesmo, hein? Até uma próxima. Falou. Tchau, tchau.
Obrigadão. Um abraço.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.